Rádio Fiscar Notícias.
Boletim médico diz que Jair Bolsonaro evolui bem após cirurgia de emergência no intestino.
Investimento do governo para 2019 será o menor em 14 anos.
Gasto do PIB em educação para de cair no Brasil, mas investimento por aluno segue estagnado.
Mais da metade dos brasileiros não tem diploma do ensino médio.
E mulheres têm mais diplomas, mas continuam tendo menos emprego e salários menores.
Ranking aponta quais são as universidades favoritas por empregadores no mundo e tem brasileira na lista.
Equipe da Unesco desembarca no Rio de Janeiro para ajudar na reconstrução do Museu Nacional.
Arqueólogos encontram desenho mais antigo da história da humanidade.
E dermatologia pediátrica é tema de simpósio que acontece em São Carlos nesta quinta-feira.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 42 minutos desta quinta-feira, dia 13 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias mais uma vez com as informações atualizadas do boletim médico do candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, que evolui bem após passar por uma cirurgia de emergência que desobstruiu o seu intestino na noite de ontem, segundo informou o Hospital Albert Einstein. O que aconteceu foi que uma das 3 perfurações que Bolsonaro sofreu no intestino delgado há uma semana, quando ele foi vítima, né, de uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, formou-se um pequeno orifício que acabou inflamando e unindo 2 tecidos do intestino dele, o que causou uma obstrução, né, dificultando a passagem de alimentos sólidos. Então, os médicos resolveram operar às pressas Bolsonaro para costurar essas fístulas e liberar as aderências.
Segundo os médicos, todos os pontos de possível obstrução foram tratados para reduzir a chance de novos problemas na região. Além disso, também foi constatado um vazamento de secreção intestinal, que em grandes traumas abdominais é até uma complicação bastante frequente. Também foi divulgado que Bolsonaro tem passado por uma limpeza abdominal rotineiramente. A ingestão de alimentos por via oral só será liberada novamente quando se restabelecer o trânsito gástrico.
Essa nova cirurgia agora deve atrasar a alta do candidato. Ainda hoje de manhã, um dos filhos dele, o Carlos Bolsonaro, fez um post nas redes sociais sobre essa cirurgia. Ouça só o que ele disse. Abre aspas. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Estou vendo de perto o trabalho dessas pessoas desde o início e só temos a agradecer. Foi uma noite delicada, mas 100% contornada. O velho é forte como um cavalo. Não é à toa que seu apelido de exército é Cavalão, falou Carlos Bolsonaro, se referindo ao seu pai.
Economia.
Segundo o relatório independente de acompanhamento fiscal do Senado, o investimento do governo federal de 27 bilhões previsto para 2019 será o menor dos últimos 14 anos. Como vocês sabem, os investimentos do governo estão sendo afetados pela lei do teto de gastos públicos, que não permite que as despesas cresçam acima da variação da inflação em 12 meses até junho do ano anterior. Para tentar conter os sucessivos déficits das contas públicas que vem acontecendo desde 2014. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, o valor do rombo superou 100 bilhões de reais. E aí, como os gastos obrigatórios como previdência, por exemplo, e com a folha de pagamento do governo estão crescendo acima da inflação, pela regra do teto, sobra menos dinheiro para aquelas despesas que podem ser alteradas pelo governo federal, como os investimentos, por exemplo.
E os números que foram contabilizados até agosto desse ano mostram que os investimentos do governo federal somam até agora 23 bilhões de reais. Valor que ainda está abaixo do limite autorizado para 2018, que foi de 31 bilhões. Ou seja, é possível que neste ano ainda os investimentos tenham um leve crescimento em relação a 2017, mas ainda assim o valor deve se manter num patamar historicamente baixo, né? Cerca aí de 50% da média que foi alcançada entre os anos de 2010 e 2014.
Educação.
Já o estudo Educação em Revista, que é feito para todos os anos para analisar os sistemas de educação de 36 países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, além de 10 países parceiros como Brasil, a Argentina, a China, a Rússia e a África do Sul, dentre outros, apurou que depois de quatro quedas consecutivas, o Brasil conseguiu frear a redução da porcentagem do Produto Interno Bruto, o nosso PIB, que é investida na área de educação do ensino fundamental ao superior. Porém, o valor gasto pelo governo para cada estudante segue estagnado há 3 anos no Brasil.
Os dados do relatório, né, que apontam que o Brasil nessa situação está bem abaixo da média dos países da OCDE, se referem ao ano de 2015, quando o nosso país atingiu aí 5% do PIB em investimentos na educação. Esse valor, ele é o mesmo que toda a média da organização e representa a primeira vez em 4 edições que o Brasil conseguiu frear as quedas consecutivas. Mas mesmo assim, segue distante do valor registrado no ano de 2011, quando quase 6% do nosso PIB foi investido na área. Além disso, em 2015, o Brasil também dedicou 17,3% de todos os gastos públicos do governo à educação. E nesse quesito, o país ficou acima da média da OCDE, que foi de 11,1%.
Apesar de investir mais do que outros países em termos absolutos, os dados da OCDE mostram, porém, que o Brasil ainda é um dos países que menos gasta por aluno. O país responde também por uma das redes públicas de ensino com mais alunos entre os países analisados. Considerando os níveis de ensino para crianças de 6 a 15 anos, o Brasil só perde para o México e a Turquia nesse quesito.
Já considerando cada nível de ensino separadamente, é possível ver que no ensino fundamental 1 e 2, por exemplo, há 3 anos o valor gasto pelo governo brasileiro com os alunos da rede pública chegou a crescer entre 2011 e 2013. Mas agora, como a gente disse, segue aí estagnado há 3 edições desse estudo. Em 2015, para se ter uma ideia, o valor gasto no Brasil por aluno do ensino fundamental 1 e fundamental 2 representava 44% e 38% da média da OCDE, respectivamente.
Já no ensino médio, essa porcentagem só chegou a 39% em 2015, depois de 2 edições seguidas de aumentos tímidos no gasto do Brasil por aluno. Já o investimento do Brasil na primeira infância, principalmente nas creches, tem crescido, segundo o relatório da OCDE. Os dados mostram que em 2015, o país chegou a investir 0,7% do seu PIB na área. Em 2010, essa porcentagem era de 0,4%. A média da OCDE é de 0,8%. Em 2016, segundo a OCDE, 22% das crianças brasileiras com menos de 3 anos frequentavam uma creche, um valor abaixo da média de 34%.
O levantamento ainda mostrou que o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas sem diploma do ensino médio. Mais da metade dos adultos, 52%, com idade aí entre 25 e 64 anos, não atingiram esse nível de formação. E o menor nível de escolaridade tende a ser associado aí com a maior desigualdade de renda. No caso do Brasil, o nosso país registra, infelizmente, o segundo maior nível de desigualdade de renda entre os 46 países que participaram do estudo. Nós ficamos atrás apenas da Costa Rica.
O índice de pessoas que não cursam o ensino médio no Brasil representa mais do que o dobro da média da OCDE. Na Costa Rica e no México, o percentual é ainda maior que o do Brasil. 60% e 62%, respectivamente, os mais elevados do estudo. Outros países latino-americanos, contudo, têm melhor desempenho que o Brasil. Na Argentina, 39% dos adultos na faixa de 25 a 64 anos não concluíram o ensino médio no ensino médio. No Chile, o percentual é de 35% e na Colômbia, de 46%.
Segundo a OCDE, as pessoas que deixam a escola antes de completar o ensino médio acabam enfrentando não apenas as dificuldades do mercado de trabalho, com menores salários, por exemplo, mas também têm competências cognitivas, como memória, habilidades motoras, atenção, dentre outras, bem inferiores se comparado com as pessoas que possuem formação no ensino médio.
A organização também ressalta o número relativamente baixo de alunos com mais de 14 anos de idade inscritos em instituições de ensino no Brasil. Apenas 69% daqueles entre 15 e 19 anos e somente 29% dos jovens de 20 a 24 anos estão matriculados, de acordo com a organização. A média nos países da organização é respectivamente 85% e 42%.
O Brasil enfrenta ainda, segundo esse levantamento, desigualdades regionais que são consideradas significativas, principalmente em relação ao ensino superior. No Distrito Federal, por exemplo, 33% dos jovens adultos chegam à universidade, enquanto no Maranhão, o estado do Brasil que tem o menor PIB por pessoa, esse número é de apenas 8%. Essa disparidade regional entre os alunos, né, que conseguem atingir o ensino superior no Brasil é de longe a maior na comparação com toda a OCDE e também com os países parceiros, incluindo grandes nações como os Estados Unidos e a Rússia, que também possuem várias áreas de diferentes tamanhos e populações.
No Brasil, 17% dos jovens adultos com idade entre 24 e 34 anos atingem o ensino superior. Em 2007, o índice era de 10%. Apesar da melhora, o desempenho ainda está a cerca de 27 pontos percentuais abaixo da média da OCDE. Abre aspas, para melhorar a transição entre o ensino e o mercado de trabalho, independentemente do cenário econômico, os sistemas de educação tendem a assegurar que as pessoas tenham as competências exigidas na vida profissional, diz a organização.
Já o número de mulheres que têm diploma do ensino superior segue em alta, viu, aqui no Brasil. E é também na OCDE maior do que o número de homens que têm diploma. Para se ter uma ideia, em 2017, 50% das mulheres entre 25 e 34 anos destes países tinham um diploma universitário, contra apenas 38% dos homens. Essa diferença, inclusive, vem aumentando, como destacou a organização. Em 2007, 38% das mulheres tinham formação universitária, comparando com 30% dos homens. Porém, apesar de liderar em formação, as mulheres seguem penalizadas no mercado de trabalho. Estima-se que 80% das diplomadas trabalhem, enquanto entre os homens esse percentual é de 89%. Além disso, essas mulheres ganham em média 26% menos do que os seus pares masculinos.
No Brasil, 20% das mulheres entre 25 e 34 anos tinham diploma de ensino superior em 2017, enquanto entre os homens esse percentual era de 14%. A diferença também cresceu em relação a 2007, quando as taxas eram de 12% e 8% entre mulheres e homens, respectivamente. Por aqui, as mulheres também são penalizadas no mercado de trabalho. Entre as que têm diploma superior, 83% estavam empregadas, enquanto entre os homens esse percentual era de 91%. A diferença salarial também se mostrou alta. Em média, as mulheres com diploma superior tinham rendimento 35% inferior ao dos seus pares masculinos. Muita coisa para ser melhorada, não é?
Muita. Sem dúvida. Vamos continuar falando de educação, porque agora, qual será o melhor nome de universidade do mundo para colocar no currículo para você que está procurando uma vaga de emprego, hein? Quer saber a resposta? É o MIT, muito famoso nos Estados Unidos por suas pesquisas na área de tecnologia. Isso é o que mostra o chamado Ranking Internacional de Empregabilidade de Graduandos, que avaliou o quanto os estudos universitários podem impulsionar a carreira de formandos.
Com a participação de 42 mil empregadores, o levantamento mostrou quais universidades que mais impressionam os recrutadores na busca por recém-formados. Os empregadores foram questionados sobre os locais em que recrutam seus formandos mais competentes, inovadores e eficientes. Além das respostas, o ranking levou em conta as estatísticas de empregabilidade de ex-estudantes, a formação acadêmica de ocupantes de altos cargos e as parcerias entre universidades e empresas.
As outras três primeiras universidades do ranking também são americanas. Na verdade, as outras duas, né? Além do MIT, aparecem Stanford e da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Também Harvard está nas primeiras colocações desse ranking. Já a instituição brasileira mais bem colocada é a USP, que aparece em 67º lugar de um total de quase 500 universidades avaliadas no mundo todo. Esse levantamento traz ainda outras cinco instituições no Brasil: a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unesp, a Universidade Federal de Minas Gerais e também a Universidade Federal de São Paulo.
História. E uma equipe da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, Unesco, deve desembarcar hoje no Rio de Janeiro para ajudar na reconstrução do Museu Nacional, que pegou fogo no último dia 2 de setembro. Ainda como parte do plano emergencial para a recuperação do museu, operários de uma empresa privada, contratada pelo Museu Nacional, estão instalando tapumes ao redor de todo o prédio para garantir que não haja maiores danos tanto ao acervo quanto às estruturas do que sobrou do edifício.
De acordo com o Wagner Martins, que é diretor adjunto administrativo do Museu Nacional, a função desses tapumes é garantir que as pessoas não autorizadas tenham acesso a áreas indevidas. Ouça o que ele diz, abre aspas. O que estamos focando nesse momento é a questão emergencial. São as garantias do início do trabalho de recuperação do nosso acervo, explicou Wagner.
Os governos da Alemanha e da França também anunciaram esforços para contribuir com a recuperação do Museu Nacional.
Ciência.
E arqueólogos afirmaram ter encontrado em uma caverna da África do Sul o desenho mais antigo produzido pelo ser humano de que se tem conhecimento. Ouça só que legal, ele foi encontrado na caverna de Blombos, a 300 quilômetros a leste da cidade do Cabo. Esse desenho decora um pequeno fragmento de pedra e foi pintado com tinta vermelha a partir de pigmentos minerais. Ele é um padrão meio abstrato, com seis linhas retas cruzadas por outras três linhas ligeiramente curvadas. Lembra bastante um símbolo conhecido atualmente como hashtag, sabe? Pois então, esse fragmento de pedra onde ele foi encontrado tem cerca de 38,6 milímetros de altura e outros 12,8 milímetros de largura. Inclusive, o fim abrupto de todas as linhas no canto do fragmento da pedra indicam que o desenho originalmente deveria se estender por uma superfície maior.
Pesquisadores calculam que ele tenha sido produzido há cerca de 73 mil anos, no período conhecido como Idade da Pedra Média. A descoberta é ao menos 30 mil anos mais antiga que os desenhos humanos conhecidos até o momento, afirma o estudo. E se soma a outros artefatos encontrados na mesma caverna, como contas de conchas, fragmentos gravados de pedra e até mesmo ferramentas feitas a partir de uma versão rudimentar do cimento.
Embora os arqueólogos já tenham encontrado gravações em pedras de datas anteriores, né, a esses 73 mil anos, incluindo uma em Java, né, com ao menos 500 mil de anos, a equipe de pesquisadores afirmou que essa descoberta da caverna de Blombos se trata de um exemplo mais antigo de um desenho. ela seria, na verdade, uma evidência de que nós, Homo sapiens, já possuíamos habilidades cognitivas modernas há dezenas de milhares de anos atrás. E também reforça a crença de que nós, seres humanos, os seres humanos antigos, também conseguiam armazenar informações fora de seus cérebros e de que se comportavam essencialmente como seres humanos modernos antes mesmo de deixarem a África em direção à Europa e também à Ásia.
Saúde. E nós vamos chegando ao fim desta edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes, uma última informação, pois daqui a pouco começa aqui na UFSCar o primeiro simpósio de dermatologia pediátrica, que vai abordar diversos conhecimentos sobre esse assunto. Vai apresentar os problemas mais prevalentes nessa área, assim como formas de tratamento. A programação terá palestras sobre dermatite atópica, hemangiomas na infância, doenças exantêmicas, sinais dermatológicos de síndromes genéticas, dermatoses e dermatoses em recém-nascidos.
É isso mesmo, estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais da saúde e outros pesquisadores podem participar. O simpósio de dermatologia pediátrica começa daqui a pouco, a partir das 18 horas, no auditório do Departamento de Medicina da UFSCar, que está aqui na área norte do campus São Carlos da Universidade. Tem mais informações na página do evento Primeiro Simpósio de Dermatologia Pediátrica no Facebook. 17 horas mais 2 minutos agora, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, você já sabe, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.